Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Gabriele Di Domenico. O tempo é ensolarado em Roma e a temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 23 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Divulgada a agenda do Papa Leão XIV para o mês de maio. No dia 25, o Santo Padre volta à Basílica de Santa Maria Maior para venerar o ícone da Virgem Salus Populi Romani. No dia 31, haverá uma missa com ordenações presbiterais. Já ontem, o Pontífice se reuniu com jornalistas que cobriram a sua eleição e teremos uma análise de quem estava lá na Sala Paulo VI. Já na frente diplomática, Leão XIV manteve uma conversação telefônica com o presidente da Ucrânia, Zelensky. E teremos também uma reportagem especial sobre a ressurreição de Cristo e a esperança. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta terça-feira, 13 de maio. Hoje a Igreja recorda Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, a Virgem apareceu 6 vezes aos 3 pastorzinhos, Lúcia dos Santos, Francisco e Jacinta Marto, pedindo-lhes orações, penitência e conversão. E por ocasião desse jubileu da esperança, a imagem de Fátima estará aqui, peregrinando no Vaticano. Vamos ouvir Mariângela Jaguraba.
A imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma. A famosa imagem da Virgem, conhecida pelos fiéis do mundo inteiro e símbolo da esperança que não decepciona, estará presente entre os fiéis participantes da Santa Missa na Praça São Pedro, no domingo 12 de outubro de 2025, às 10 horas e 30 minutos locais, enriquecendo ainda mais este momento de oração e reflexão. A entrada na Praça São Pedro para a celebração eucarística é gratuita e não é necessário ingresso. As inscrições para participar desse evento jubilar já estão abertas no site do Jubileu e serão encerradas em 10 de agosto de 2025. Esta é a quarta vez que a imagem sai do Santuário de Fátima para vir a Roma. A primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando, em 25 de março, São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. A segunda vez foi no Grande Jubileu do ano 2000 e a terceira em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé com o Papa Francisco. A presença da amada imagem original de Nossa Senhora de Fátima permitirá a todos viver a proximidade da Virgem Maria, enfatizou o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella. É um dos ícones marianos mais significativos para os cristãos de todo o mundo. Em Fátima, de fato, a Virgem disse aos 3 pastorzinhos o que ela continua assegurando a cada um de nós. Eu nunca o abandonarei. O meu Imaculado Coração será seu refúgio e o caminho que o levará a Deus. Aquela que é a porta do céu. Ave Maria, cheia de graça.
E com o início do pontificado do Papa Leão XIV, são muitos os compromissos nos próximos dias, como nos fala Túlio Fonseca.
O mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, tornou público o calendário das próximas celebrações presididas pelo Papa. No domingo 18 de maio, às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, na Praça São Pedro, Leão XIV celebra a missa de início do pontificado. Na terça-feira, 20 de maio, às 17 horas locais, 12 horas no Brasil, o Papa estará na Basílica de São Paulo, fora dos muros, onde visitará o túmulo de São Paulo. Já no domingo, 25 de maio, às 17 horas locais, 12 horas no Brasil, o Papa Leão celebrará a missa de posse na Cátedra Romana como Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão. Logo em seguida, às 19 horas do horário local, 14 horas no Brasil, o Pontífice se deslocará para a Basílica de Santa Maria Maior para venerar o ícone da Virgem, a Salus Popoli Romani. Por fim, no sábado, 31 de maio, data em que a Igreja celebra a Visitação de Maria à sua prima Isabel, Leão XIV celebrará, às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, a missa na Basílica de São Pedro, durante a qual ordenará alguns presbíteros.
Um dos primeiros eventos do Papa Leão XIV foi encontrar a imprensa mundial para agradecer pelo trabalho desses dias. A propósito desta audiência aos jornalistas, vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet.
Buongiorno. Good morning and thank you for this wonderful reception.
A imprensa internacional que encontrou o Papa Leão XIV na manhã desta segunda-feira na Sala Paulo VI no Vaticano tem se mobilizado em Roma desde o início de internação de Francisco em 14 de fevereiro. Equipes têm se revezado com correspondentes e enviados especiais de lá até hoje. Já são quase 3 meses de cobertura ininterrupta entre os 38 dias de boletins diários sobre a saúde de Bergoglio no Hospital Gemelli devido a uma pneumonia bilateral, além do período de convalescença na Casa Santa Marta, o falecimento de Francisco em 21 de abril até a Missa das Exéquias em 26 de abril, o período dos novendiali, de luto e oração pelo pontífice falecido, com as congregações gerais dos cardeais, até o conclave e a fumaça branca que elegeu Leão XIV como novo papa. Agradeço o trabalho que realizaram e realizam neste tempo, que para a Igreja é essencialmente um tempo de graça, disse logo no início do discurso Leão XIV. Uma mensagem que também foi um convite aos jornalistas para levarem adiante o serviço à verdade com uma comunicação que saiba escutar e com palavras desarmantes para desarmar a terra, como salientou Felipe Domingues, especialista brasileiro em Vaticano, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana e diretor do Lay Center de Roma.
Ele falou um pouco sobre a informação, sobre a busca da verdade, o jornalismo que não se deixa levar por essa disputa de ideias. Então ele falou de usar a palavra bem, de forma desarmada e desarmante, né? Assim como essa expressão ele usou também no outro dia para falar da paz, uma paz desarmada e desarmante. E lembrou também os jornalistas perseguidos, pela sua profissão, foi muito aplaudido nesse momento e, enfim, agradecendo também os jornalistas pelo trabalho durante o conclave e tentando estimular essa informação, a comunicação ponderada, que olha para a realidade com a atenção à complexidade, não simplificando demais as coisas,
Felipe Domingues conseguiu cumprimentar o Papa Leão XIV na Sala Paulo VI entre os 3 mil jornalistas presentes e trocar algumas palavras com o novo pontífice, como contou a Rádio Vaticano, o Vatican News.
Dessa vez foi pura sorte mesmo, porque houve um sorteio entre os jornalistas credenciados por língua e eu, junto com a Aura Miguel, de Portugal, fomos sorteados. Então tivemos a chance aí de já nesse primeiro encontro conhecer o Papa Leão. Ele sempre o mesmo, sempre tranquilo, amigável.
O que trocaram de palavras?
Então, eu já tinha encontrado ele antes no meu trabalho do Lay Center, né? Essa residência universitária aqui em Roma. Ele já veio celebrar conosco, enfim. E aí eu lembrei disso, olha, a gente se conheceu aquela vez. Aí ele falou, sim, sim. Aí eu falei, olha, se a gente puder ajudar em alguma coisa, estamos à disposição. Aí ele agradeceu e foi só isso. É muito rápido, né?
Um momento rápido, mas que já deixa muita esperança para esse início de pontificado, comentou Felipe.
Ah, muita esperança, muita alegria. Eu sempre achei que ele seria um ótimo candidato aí para ser o Papa. Embora fosse americano, a gente, né, tinha um pouco de dúvida se ele ia conseguir ser eleito, mas acho que agora está mostrando que vai sim ser uma figura de unidade e de, enfim, do jeito dele, com o seu carisma, vai conseguir trazer a gente para prestar atenção, né, nos temas do mundo de hoje e o papel da Igreja na sociedade.
Grazie a tutti voi. Che Dio vi benedica.
Maria Ângela Jaguraba nos fala da ligação telefônica entre o Papa Leão XIV e o presidente da Ucrânia, Zelensky.
Falei com o Papa Leão XIV. Foi a nossa primeira conversa, mas já foi muito calorosa e profunda. Agradeci a sua santidade pelo apoio à Ucrânia e a todo o nosso povo. Por meio de sua conta na rede social X, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que teve uma conversa telefônica com o recém-eleito pontífice. A ligação foi confirmada pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. Em sua longa postagem, Zelensky expressou profundo apreço pelas palavras do Papa durante o Reginacelli do último domingo sobre a necessidade de alcançar uma paz justa e duradoura para o nosso país e a libertação dos prisioneiros, escreveu ele. Ele também acrescentou que conversou com o Papa Leão XIV sobre milhares de crianças ucranianas deportadas da Rússia. A Ucrânia conta com a ajuda do Vaticano para trazê-las de volta às suas famílias. Informei o Papa sobre o acordo entre a Ucrânia e nossos parceiros, segundo o qual, a partir de hoje, deve começar um cessar-fogo completo e incondicional por pelo menos 30 dias, escreveu o presidente. Também reiterei a disponibilidade da Ucrânia para novas negociações em qualquer formato, incluindo conversas diretas, uma posição que temos enfatizado repetidamente. Concluindo a publicação, Zelensky explica que convidou o Papa Leão XIV para uma visita apostólica à Ucrânia. Tal visita traria verdadeira esperança a todos os fiéis e a todo o nosso povo. Concordamos em manter contato e organizar um encontro pessoal futuramente.
Outra iniciativa da Santa Sé é a mensagem para os budistas. Maria Ângela Jaguraba.
Budistas e cristãos em diálogo de libertação para o nosso tempo é o título da mensagem enviada nesta segunda-feira pelo Dicastério para o Diálogo Interreligioso aos budistas do mundo inteiro por ocasião da festa budista do Vesak, que comemora o nascimento, a iluminação e a morte de Buda e que tem um profundo significado espiritual para os budistas. Este ano, nossos votos de felicitações são ainda mais enriquecidos pelo espírito do jubileu, que para nós católicos é um tempo de graça, reconciliação e renovação espiritual, ressalta o texto. A mensagem recorda a Nostra Aetate, a inovadora declaração do Concílio Vaticano II sobre a relação da Igreja com as religiões não cristãs, cujo 60º aniversário celebramos este ano. Desde a sua promulgação em 1965, a Nostra Aetate tornou mais profundo o nosso compromisso com seguidores de outras tradições religiosas, Inspirados pela sua visão, afirmamos mais uma vez que a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens, ressalta o texto. O Dicastério para o Diálogo Interreligioso ressalta que, no budismo, segundo as suas várias formas, reconhece-se a radical insuficiência deste mundo mutável e propõe-se o caminho pelo qual os homens, com espírito devoto e confiante, possam alcançar o estado de libertação perfeita ou atingir, pelos próprios esforços ou ajudados do alto, a suprema iluminação. Segundo a mensagem, o caminho budista para a libertação envolve a superação da ignorância, do desejo e do sofrimento por meio da intuição, da conduta ética e da disciplina mental. A viagem para o nirvana, a libertação definitiva do ciclo de nascimento, morte e renascimento, destaca o poder transformador da sabedoria e da compaixão. Segundo o texto, esse desejo pela verdadeira libertação ressoa profundamente em nossa busca compartilhada pela verdade e pela plenitude da vida e se alinha aos ensinamentos de nossas respectivas tradições. Em nosso tempo, marcado pela divisão, pelo conflito e pelo sofrimento, reconhecemos a necessidade urgente de um diálogo libertador que não se limite a palavras, mas seja capaz de traduzi-las em ações concretas pela paz, pela justiça e pela dignidade de todos, recorda a mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso. O organismo Vaticano recorda que, assim como na época da Nostra Aetate, nosso mundo atual é assolado pela injustiça, pelo conflito e pela incerteza quanto ao futuro. No entanto, permanecemos convencidos da profunda capacidade das religiões de oferecer respostas significativas aos enigmas da condição humana. O diálogo que se estabelece entre nós serve para comunicar os tesouros de nossas tradições religiosas e para nos inspirar em sua sabedoria a fim de enfrentar os desafios prementes de nosso tempo. O anseio pela fraternidade e pelo diálogo autêntico, tão eloquentemente expresso na Nostra Aetate, nos impele a lutar pela unidade e pelo amor entre todos os povos e nações, convidando-nos a construir em nossos pontos em comum, a valorizar nossas diferenças e a extrair enriquecimento recíproco de nossas diversas tradições, ressalta o texto. Recordando o documento sobre a Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum, de Abu Dhabi, a mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso convida a abraçar a cultura do diálogo como caminho a seguir, com a cooperação recíproca como código de conduta e a compreensão mútua como método e critério. Por fim, espera-se que, por meio do diálogo, nossas respectivas tradições possam oferecer respostas dignas aos desafios do nosso tempo.
A ressurreição de Cristo é o tema desta reportagem de Jackson Erpen.
O Catecismo da Igreja Católica, no número 655, afirma que, finalmente, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Na expectativa de que isto se realize, Cristo ressuscitado vive no coração dos seus fiéis. Nele, os cristãos saboreiam as maravilhas do mundo vindouro e a sua vida é atraída por Cristo para o seio da vida divina, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Vem, Espírito.
Ainda vivendo o tempo pascal e no contexto do Jubileu 2025, Padre Gerson Schmidt nos propõe a reflexão: a ressurreição de Cristo gesta a esperança da consumação da história. Vamos ouvir.
A esperança e a promessa de Deus tornam-se realidade em Cristo.
Em Cristo ressuscitado se realizam todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento, tal como lemos em Atos dos Apóstolos. Quanto a nós, anunciamos-vos a boa nova. A promessa feita aos antepassados foi cumprida por Deus a seus descendentes, para nós seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Atos, capítulo 13, versículos 32 e 33. Cristo é o acontecimento escatológico, traz em si a tendência para o futuro absoluto que é Deus. Sua ressurreição é o começo da vida nova, não somente para Ele, mas também para nós, porque Cristo foi ressuscitado por Deus como primícias dos que morrem, primogênito entre muitos irmãos. Sua vitória é vitória para nós porque é o cumprimento irrevogável da promessa de Deus e inauguração do futuro não só da humanidade, mas também do mundo, do cosmos e de toda a história. Nesse sentido, a ressurreição é a origem do querigma, o anúncio potente de Cristo ressuscitado e a alegria da esperança cristã. Com a ressurreição apareceu um novo horizonte que abre nosso mundo, encerrado na morte e no pecado, para o futuro, futuro que já está presente. A ressurreição é o cumprimento de todas as promessas feitas a Israel. O futuro da história humana corresponde ao futuro de Cristo, ao cumprimento da glória de Cristo, da plena libertação do homem e do mundo. O caderno do Concílio de número 13, Jubileu 2025, aponta assim no terceiro parágrafo do capítulo 3. A liturgia desse período pascal nos leva a rezar pedindo ao Pai poder viver com ardor esses dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado. Exorta-nos também, à medida que os dias passam, inexoravelmente, a reconhecer o ressuscitado que está no meio de nós, conforme João, capítulo 20, versículos 19 a 29. Superando o medo do tempo que tudo devora e as situações de precariedade e vulnerabilidade que nos prendem na solidão e no desânimo. É, portanto, uma mensagem de esperança aquela que vem do tempo pascal e se destina ao tempo presente pela preocupação com o futuro, o renovado esforço de que o cristão deve estar investido, revigorado a partir da consciência de que esse tempo é tempo de renascimento e de comunhão fraterna. A ressurreição de Cristo não é o fim, o cumprimento total e a consumação de todas as coisas. A ressurreição do Senhor pôs em movimento um processo histórico escatológico, cuja meta é a destruição da morte com a vitória da vida e a realização da justiça de Deus. A esperança cristã não teme o negativo, é esperança crucificada que se abre ao dom da ressurreição, conforme a carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17. É uma esperança contra toda esperança, Romanos 8, 24 a 25. Como diz Moltmann, a cruz de Cristo é o sinal da esperança de Deus neste mundo para todos os que em sua vida se abrigam à sombra da cruz. A teologia da esperança é, em seu ponto nuclear, teologia da cruz. A cruz de Cristo é a forma atualmente presente do reino de Deus na terra. O futuro de Deus nos contempla em Cristo crucificado. Todo o resto são sonhos e fantasias, meras ilusões. A fé cristã distingue-se da superstição tanto quanto da incredulidade pela esperança nascida da cruz. A fé cristã distingue-se do otimismo e da violência por causa da libertação nascida da cruz. É do mistério pascal que emerge e aflora o sentido supremo da esperança cristã. É também, ao mesmo tempo, um compromisso histórico e abertura ao porvir escatológico como dom do poder de Deus, não simplesmente uma obra humana. A consumação da história, a partir do acontecimento pascal, se encaminha para a sua realização graças àquele que venceu a cruz e a morte. Cristo abriu um novo horizonte, novo porvir, uma porta de esperança inabalável de novos céus e nova terra, profetizados no livro do Apocalipse. A vocação cristã é vocação para o amor criativo que deve ser vivido concretamente no seio da realidade histórico-social e existencial, tal como se apresenta. A esperança estimula o homem a dar-se, ao mesmo tempo que lhe permite aceitar sempre novas possibilidades do futuro que espera e almeja. Portanto, não é uma esperança passiva, mas na espera criativa e propositiva, realizar o reconhecimento do dom de Deus, vivendo na soberania do vitorioso. Somos todos emigrantes, prontos para a partida. A esperança se transforma em atitude ativa, alimentada pela coragem e pela fortaleza de ânimo, a qual fomenta e estimula a resistência no sofrimento e a tensão na luta. Desta forma, o cristão é chamado a viver seu compromisso com o mundo não para continuar sendo o que é, mas para transformar-se continuamente e chegar a ser o que lhe foi prometido, o que será. Por isso, nosso compromisso cotidiano de um coração não voltado simplesmente para o futuro, mas ancorados na esperança para o presente a ser plenificado com o poder da Páscoa de Cristo ressuscitado.
Assim chegamos ao final da edição desta terça-feira, dia 13 de maio. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá!